Natal, a Bahia. vem de Natal à Bahia. Cabocla, tua flecha é luz, me alumia. Vem de Natal à Bahia.
Essa foi Anelisa Assunção com Inconcluso. A música é de Anelisa Assunção e teve também Neila Kadi com Bate Folha de Neila e Salomão Soares com Vanessa Moreno cantando Ya Tratá de Tânia Maria. E você está curtindo a Sonosfera, músicas sempre especiais, uma programação sempre pronta para você. E agora vamos para a dica musical. Dia 25 de julho tem Nego Frisa, que se apresenta com o show Resistência do Passado. Acontece na Culinária Intuitiva, em Vitória da Conquista, às 8 da noite. Vamos seguindo então às 6h19 com Giovanni Cidreira, com a música Baticum, de Ederaldo Gentil.
Bate com o que vem de Aruanda, Xé, mole que é praquia. Ameaça e não vem cá. Ainda mole que é praquia. Dá pincel sem acertar. Bota queijo, fura fila. Passa a mão sem nem pensar. Deixa a moça descer. Deixa as mina dançar. Oriente é bem aqui. Salvador é Paquetá. Ainda mole que é praquia. Perde a chance que é praquia. Claro, a escuridão.
Você curtiu Meridian Brothers com Dona Estás Maria, de Elbles Álvares, e ainda Baco com Oriente, de Fábio Cascadura e Graco, e Nação Zumbi cantou Olimpo. Agora 6:32. Eu sou Luciana Lucena, deixo um beijo para você, até amanhã. A gente se vê às 16:00. Fique com o especial das 6 depois do nosso intervalo.
Termina aqui a Sonosfera Educadora.
Educadora FM 107.5.
Joga as mãos pra cima! Vamos abrir a roda e balançar o chão da praça! Chegou a hora de entrar no clima do Axé Music com a Educadora FM. Domingo, às 14:00. Vamos curtir artistas, bandas e blocos que fazem todo mundo se divertir e dançar há 40 anos. Vem Bahia pro Axé Music, domingo, 14:00, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Jano Man. A banda Geleia Solar recebe o duo Sintonia, que traz para Salvador seu afrofuturismo musical, mixando percussão ancestral com tecnologias sonoras. É no sábado, dia 25 de julho, às 18:00, no Museu de Arte Moderna da Bahia. Garanta o seu ingresso na Simpla. Jano Man, patrocínio Petrobras, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Ministério da Cultura.
Se você gosta de stand-up comedy, chegou a sua hora. Se você não gosta, aposto que você vai sair gostando. Depois de bombar na Concha Acústica, o Receba dá de volta em dose dupla. Dessa vez no Teatro Jorge Amado. 14 comediantes, dentre eles Aline França, Samuel Belmonte, Thiago Almazzi e Renato Piaba. Dias 24 e 31 de julho. E tá rolando casadinha. Ingressos pelo Simpla. Garanta logo o seu e deixa a risada com a gente.
Apoio Educadora FM.
Caixa Cultural apresenta Mãos que Tocam, Pés que Sambam. Oficinas gratuitas de cavaquinho, violão, bandolim, luthieria e dança samba. Com os profissionais Paulo Victor, Lucas Caraci e Lívia Monteiro. Turmas únicas, de agosto a dezembro, na nova unidade da Caixa Cultural Salvador, no Pelourinho. Inscrições gratuitas, vagas limitadas. Mais informações em @ Caixa Cultural Salvador. Realização, Putz Grilo, patrocínio, Caixa.
Apoio Educadora FM.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera. Que su nombre sea Martín.
Soy loco por ti, de amores. A Educadora FM te convida para conhecer a música latino-americana no programa Soy loco por ti. Todo domingo, às 16:00. Cruze as fronteiras da América Latina e se deixe levar pelas músicas do nosso continente. Soy loco por ti. Todo domingo, às 16:00, aqui na 107.5. Educadora FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educadora FM. É sua, é da Bahia.
Está no ar o especial das 6, apresentando a série Festival Educadora. Eu sou Carlinhos Cor das Águas, cantor e compositor baiano. Fui convidado para apresentar as vencedoras da 7ª edição do festival. Vamos começar recordando o Festival da Educadora em 2009. Naquele ano participei também da comissão julgadora. Vamos começar ouvindo a canção Sombra, de Tiago Ribeiro. Esta canção foi premiada com o melhor arranjo. Preste atenção no inventivo arranjo de vozes, nas guitarras que produzem um ambiente sonoro que evoca introspecção e um clima no ar. Vamos ouvir.
Sorrateiramente você vem se espalhando pelos cantos, feito água. E outra vez estou de frente a uma velha conhecida, indesejada. se me merecesse, se aproxima confiante e me envolve em seu abraço sufocante. E ao filme dos meus fracassos, você me remete. Luto colorido, mas o preto e branco prevalece. Respire, concentre, não se deixe tomar. Resista a força dela. Resista a força. Resista a força.
A edição de 2009 contou com um número recorde de inscritos, 1.084. Eu fiz parte naquela ocasião da comissão avaliadora, junto com outros compositores, amigos queridos, maestro e compositor Tom Tavares, Rai Gouveia, compositor e cantor fantástico, Borega Melo, jornalista, compositor, músico, integrante do grupo Matita Perê, Lula Carvalho, grande compositor também, autor de Viver a Minha Vida é o Ouro, que ouro é minha vida, que ouro é minha vida, que ouro. Agora vamos ouvir Suzana Belo, a melhor intérprete vocal daquela edição, com a canção Iuna, uma interpretação precisa, concentrada e um rico acompanhamento ao piano. É uma música de Reinaldo Sepúlveda. Vamos lá.
Entrou numa briga, que briga mais feia, que medo que dá. Nego lutou capoeira, caiu na rasteira, brigou pra matar. Deu rabo de arraia, martelo e roleio, rezou uma prece, chamou Janaína pra lhe ajudar. Nego escuta Iuna chamando pra perto do bebedor. Birimbau tocando, se esquece da briga e vai fazer reza pra quem te ensinou. Banha laranja na mão, tico-tico, saia de moça de rindo de bico. Banha laranja na mão, tico-tico, se meu amor foi embora eu não fico. Banha laranja na mão, tico-tico, saia de moça de rindo de bico. Banha laranja na mão, tico-tico, se meu amor foi embora eu não fico. Mas nego da vida só liga pras malandragens que um dia aprendeu, brigando, matando com a capoeira, com o pé no seu corpo que o santo fechou, sem saber que o mestre juntou com a Iuna e fez um despacho tirando do nego o poder que doou. Nego escuta a Iuna chamando pra perto do bebedor. Birimbau tocando, se esquece da briga e vai fazer reza pra quem te ensinou. Banha laranja na mão, tico-tico, saia de moça de rindo de bico. Banha laranja na mão, tico-tico, se meu amor foi embora eu não fico. Banha laranja na mão, tico-tico, saia de moça de rindo de bico. Banha laranja na mão, tico-tico, se meu amor foi embora eu não fico. Mas nego da vida só liga pras malandragens que um dia aprendeu, brigando, matando com a
capoeira, com o pé no seu corpo que o santo fechou, sem saber que o mestre juntou com a Iuna e fez um despacho, tirando do nego o poder que doou.
Eu sou Carlinhos Cor das Águas e hoje estou apresentando as vencedoras da 7ª edição do Festival da Educadora FM, edição de 2009. Esse festival se consolidou como uma referência importante para o ambiente da criação musical na Bahia. Aliás, o Brasil tem uma tradição boa de festivais de música, revelando autores e compositores importantes. Ali, nos festivais foram revelados Caetano, Gilberto Gil, uma geração fantástica, Chico Buarque, Edu Lobo, Tom Zé, uma geração muito boa e até hoje muito ativa da música brasileira. E esse Festival da Educadora acrescenta uma outra dimensão, que é o fato dessas músicas entrarem na programação da Rádio Educadora e ter uma interação com os ouvintes. Agora vamos ouvir a Sinfonia Primeira de Pagode, do compositor, instrumentista, maestro Hugo San, que recebeu o prêmio de melhor instrumental. Bom, preste atenção a essa criação, que é uma criação bastante original, sofisticada, partindo dos elementos da rítmica swingada do pagode baiano, e lembra, na verdade, alguma coisa do maestro Moacir Santos, na riqueza dos naipes, nos arranjos para metais, e na interpretação do trombone, porque o Hugo é trombonista também, é uma homenagem, imagino também que ele deve ser admirador de Raul de Souza. Vamos ouvir, presta atenção.
No Festival da Educadora, um momento também muito importante é a cerimônia, o show de premiação. Na edição que hoje lembramos, foram homenageados os geniais criadores do trio elétrico, os eternos Dodô e Osmar. A homenagem foi comandada pelos irmãos Macedo, Armandinho, Haroldo e por uma banda formada pelo Retro Foguetes e Baiana System. Foi um acontecimento, imagina só. Bom, encerrando, vamos ouvir a vencedora de melhor música com letra, a canção Revele-me, de Candice e Guilherme Carvalho. É uma canção doce, jovial, com uma estrutura leve, uma letra insinuante e uma melodia sedutora. A banda Candice e os Imorais, que interpretou a canção, foi formada naquele momento para participar do festival. E com o prêmio resultante, eles realizaram o primeiro CD com outras canções da banda. Depois de Revele-me, nós vamos ouvir o bandolim premiado como melhor interpretação instrumental, o bandolim alegre e bem-humorado de Júnior Figueiredo, o santamarense Júnior Figueiredo, no melhor estilo do bandolim brasileiro. Olha só o título, Fazendo Fuzuê. Vamos ouvir esse fuzuê. gente. Hoje foi bom, mas vamos chegando ao final. Aqui é Carlinhos Cor das Águas, agradeço o convite da Rádio Educadora e a companhia dos ouvintes do Especial das Seis, apresentando a 7ª edição do Festival da Educadora. Tchau, beijos para todos.
Contando com a produção de Juliana Dias, o Especial das Seis de hoje, com a série Festival Educadora, está terminando. A próxima edição vai destacar as músicas vencedoras do 8º festival, realizado em 2010. Comente, curta e siga a Educador FM nas redes sociais para ficar por dentro das atrações do programa. Aproveite para acessar o site educadorfm.ba.gov.br e baixe também o nosso aplicativo, que é compatível com os sistemas iOS e Android. Eu sou Leto Vieira, obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026.
Vamos aos destaques da Voz do Brasil.
Agora é lei. Brasil conta com a estratégia nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde.
A legislação estabelece diretrizes para a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos, vacinas e outras tecnologias para o SUS. Márcia Fernandes.
A lei prevê medidas para incentivar a produção nacional de insumos e fortalecer cadeias produtivas internas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta em situações de crise.
E ainda, cuidotecas, universidades públicas estaduais podem instalar espaço.
Edital apoia a implantação da estrutura responsável por abrigar a criança enquanto a mãe frequenta as aulas. Luana Karen.
O edital vai oferecer 9.200.000 reais para que as universidades estaduais possam contratar profissionais, comprar material pedagógico e oferecer alimentação às crianças.
Tecnologia para ajudar no combate à violência contra a mulher.
Uma inteligência artificial auxilia quem procura o Ligue 180.
Quer saber mais sobre o assunto? Hoje nós conversamos com a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Estela Bezerra.
Ela fala também sobre a importância do apoio para quebrar o ciclo de maus tratos.
Ninguém consegue fazer uma ruptura sozinho. Então, o primeiro movimento é uma mulher procurar alguém de sua confiança. O segundo movimento é procurar um serviço especializado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Juban e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil tem agora uma lei que regulamenta a produção de vacinas, medicamentos e insumos de saúde, voltada ao atendimento do SUS.
A medida consolida como política permanente instrumentos voltados ao fortalecimento da capacidade nacional de desenvolvimento, produção e inovação em tecnologias estratégicas para o SUS.
A lei cria a Estratégia Nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A legislação estabelece regras para o país produzir tecnologia própria no setor. Na prática, o texto define critérios para a produção em solo brasileiro de medicamentos, vacinas, equipamentos de diagnóstico e ingredientes farmacêuticos que abastecem o Sistema Único de Saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a estratégia quer fortalecer laboratórios públicos e ampliar o acesso da população a tecnologias estratégicas de saúde.
É preparar o Brasil cada vez mais para respostas em emergência em saúde, dar uma previsibilidade importante para as empresas privadas investirem, dar uma outra dimensão para o que é o setor da saúde. Tanto naquilo que é os compromissos de garantir o atendimento à nossa população, quanto da saúde enquanto setor econômico.
A lei prevê medidas para incentivar a produção nacional de insumos e fortalecer cadeias produtivas internas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta em situações de crise, como destacou o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias.
A pandemia mostrou isso para o mundo, a indesejável dependência de um continente ou de alguns países do fornecimento do que é essencial na área da saúde. Acho que a sanção do nosso PL 2583 hoje retoma essa tradição do país, do Brasil, na vanguarda do desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde.
A estratégia também prevê mecanismos para a transferência de tecnologia entre instituições privadas e laboratórios públicos. Entre os projetos previstos estão o desenvolvimento de insulina glargina com produção integral no Brasil e de uma vacina contra o vírus sincicial respiratório associado a casos de bronquiolite. Reportagem Márcia Fernandes.
Empresas de revenda de ingressos devem ser transparentes com o consumidor sobre o seu papel.
Caso isso não aconteça, elas podem ser alvo de medidas cautelares, entre outras determinações.
É o que vamos ouvir agora na reportagem de Gabriela Noronha.
Quando você vai comprar um ingresso para um show ou teatro, por exemplo, pode acabar recorrendo a páginas na internet que fazem a revenda desses tickets. Mas essas plataformas precisam respeitar os direitos do consumidor. Se isso não ocorrer, ficam sujeitas a medidas cautelares do governo. É o caso de uma empresa que começou a ser investigada nesta segunda-feira por falta de transparência e insuficiência de informações essenciais ao consumidor. Como detalhou Ricardo Morishita, secretário nacional do consumidor.
Muita gente acaba contratando, mas não sabe que se trata de um mercado secundário. E claro, tudo isso leva a uma potencial indução do consumidor ao erro, a acreditar que está adquirindo o ingresso pelo canal oficial. Acho que isso é ruim para todos. É importante que o consumidor saiba, não seja enganado, não possa ser induzido a erro, garantir a informação e depois a própria boa-fé.
Como medida cautelar, a Senacom determinou que a plataforma passe a indicar de forma clara e destacada ao longo de todo o processo da venda, que não constitui um canal oficial de venda dos eventos, que os ingressos são ofertados por terceiros e que podem ser vendidos por preços superiores aos dos canais oficiais. Em caso de não cumprimento da medida, a empresa poderá ser multada em R$100 mil por dia. Vitor Oliveira Fernandes, secretário nacional de Direitos Digitais, mencionou outras possíveis fraudes que fazem parte da investigação.
Uma outra preocupação que também surge nesses monitoramentos de mercado é o uso cada vez maior de robôs que funcionam verdadeiramente como cambistas digitais. Robôs que conseguem adicionar ingressos ao carrinho em milissegundos, que conseguem ocupar posições melhores nas filas dos ingressos e que conseguem até fazer o check-out automatizado em tempo bastante rápido, de modo que o consumidor se torna dependente desse mercado secundário.
Lembrando que há PROCONs em todos os estados do país para a proteção e defesa dos direitos do consumidor. Além disso, é possível utilizar a plataforma consumidor.gov.br para registrar denúncias e reclamações. Reportagem Gabriela Noronha.
E durante a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Ministério da Justiça e Segurança Pública participou da Operação Cartão Vermelho, realizada simultaneamente em 9 países.
A ação foi coordenada pelo Departamento de Justiça e pela Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos para combater a pirataria digital e física.
No Brasil, a atuação com foco no ambiente digital resultou no bloqueio de 309 domínios e 109 endereços de IP utilizados na transmissão ilegal de sinais de TV e streaming.
A operação teve como objetivo combater redes criminosas envolvidas que lucram ilegalmente com a venda de produtos físicos piratas, como camisetas de seleções, álbuns de figurinhas e artigos esportivos falsificados, e também com a retransmissão digital não autorizada dos jogos do Mundial.
pagamento do Bolsa Família começou hoje aos beneficiários do programa.
Em cidades onde foi decretada a situação de emergência ou calamidade pública pelo governo federal, o recurso foi unificado.
Começou nesta segunda-feira, dia 20, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho. Os depósitos seguem um calendário escalonado, conforme último dígito do número de identificação social, o NIS. Neste mês, o benefício tem valor médio de R$ 679,19. Para receber o auxílio, é preciso atender aos critérios do programa, manter o cadastro único atualizado e cumprir as exigências nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar, vacinação em dia e acompanhamento pré-natal, quando necessário. Os beneficiários podem movimentar o dinheiro de forma digital pelo aplicativo Caixa Tem, utilizados na função débito com cartão do programa ou sacados em terminais de autoatendimento da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Já as famílias que vivem em municípios com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal recebem um benefício nesta segunda-feira.